Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Alberto Mussa.
Pois é, eu gostaria que você falasse agora um pouquinho sobre essa questão justamente do aspecto histórico, né, e da invenção. Há também uma declaração sua, né, em que diz que você sempre combina, né, pesquisa historiográfica, antropológica, invenção, mas que essa parte da invenção vem se tornando mais modesta. Mas não parece ter sido assim, não, com o senhor do lado esquerdo. Por exemplo, todos aqueles relatos de crimes, né, são fato, foram pesquisados em anais ou são invenção do narrador?
A maioria, acho que é o contrário, a maioria desses crimes, todos que são ficcionais.
São ficcionais.
É, a maior parte. Eu às vezes pego, assim, um detalhe real, né? Então, por exemplo, a gente sabe que houve o sequestro da cidade pelo Duguay Trouin, um pirata francês, corsário francês, chegou aqui, sequestrou a cidade, né? E obteve um resgate altíssimo, né? Que levou à falência aí todos os moradores do Rio de Janeiro. Mas a história que eu conto, eu parto desse dado real, que ocorreu, a gente tem documentos sobre isso, mas eu vou criar toda uma situação que não tem, que não tá, não está nesses documentos, né? Então, normalmente eu faço assim, eu pego um pequeno pedacinho que é verdadeiro, e aí o leitor, ele reconhece, ele se lembra de que já ouviu falar, que já leu alguma coisa, mas quando ele continua a leitura e quando eu começo a ficção, ele acaba acreditando que aquilo é verdade. Então eu acho que parece muito mais ancorado em historiografia rigorosa do que é. E existem realmente alguns elementos que eu pego que são reais, mas a maioria do desenvolvimento dessas histórias é totalmente ficcional. Eu não sei se eu acho que disse uma vez, não sei se é, que o que eu faço não é nenhuma pesquisa histórica rigorosa. O que eu faço é uma imersão de leitura. Uhum. Então eu pego, assim, muitos livros, por exemplo, eu fui escrever o Senhor do Lado Esquerdo ambientado lá na primeira, na República Velha, né, nos primeiros anos da República. Então eu leio todos os romances que eu tenho em casa que se passam nesse período, porque a gente absorver, por exemplo, como era a cidade, como era a roupa das pessoas, né? Como eram as relações sociais, o que tinha ali, se as pessoas já tinham carro, se andavam ainda de cabriolé, se tinha, né, aquele, se eram ainda cavalo, se era o coche, né? Então, esses pequenos detalhes, assim, eu não faço uma pesquisa. Como é que era a iluminação na cidade, se já tinha poste, se tinha luz elétrica, se não tinha, se tinha telefone, se não tinha. Essas coisas, assim, que são, às vezes, importantes para você desenvolver uma cena, eu faço essas imersões, assim. Eu tenho alguns livros de história do Rio de Janeiro que me podem solucionar, história do Brasil em geral, né? Solucionar, assim, se eu tenho uma dúvida em relação a um determinado aspecto que eu preciso ou não escrever. Mas o que eu faço normalmente é ler muito. Então, leio livros de historiadores, leio principalmente romances, né, ambientados no período, para poder tomar um banho, digamos assim, daquela época e ficar meio envolvido, né, com a cabeça envolvida naquele período. Aconteceu isso quando eu fiz o Enigma de Café, né? Que eu estava tão envolvido com as questões da Arábia pré-islâmica que, na hora do romance, eu acabei escrevendo naquele ambiente porque não conseguia me desligar. Então eu faço um pouco esse trabalho de imersão. É menos pesquisa objetiva, sistemática, do que, na verdade, uma intoxicação com textos da época.
Então o livro também tem menos pretensões históricas, né, do que parece.
Ah,
sim, né,
tem menos pretensões históricas. Eu gosto até que as pessoas acreditem, porque,
né,
eu acho que é um jogo interessante você não perceber o que é ficção, o que é realidade. No caso aí, eu até já falei isso em outras entrevistas, tem um caso que me mandaram três amigos que conhecem a história do Rio de Janeiro, conhecem bem, são estudiosos e conhecem bastante, preocupados porque não sabiam. Tem uma carta que eu coloco aí, né, dentro do romance, um trecho de uma carta, né, e eles que não reconheciam, não sabiam de onde eu tinha tirado, que não tinham aquele documento, queriam a referência. Aí eu expliquei que aquela carta tinha sido forjada, né, eu imitei, procurei imitar o estilo da época lá, inventei uma carta. Então, mas eles acreditaram que fosse real. Então, isso eu acho bacana, quando você consegue esse efeito, né, de deixar até confuso o leitor, sem ele saber se é verdade ou se é mentira. Eu acho que a ficção, ela tem essa... Quando você compra um romance, você, de certa maneira, você sabe que aquilo ali é ficção, mas você não quer ler aquilo como ficção. Você quer se envolver com a história, quer acreditar. Aquilo precisa ganhar uma realidade, né? Para emocionar, para envolver, para despertar reflexão. Então, eu acho que a ficção ela tem essa característica. Então, eu gosto de procurar esse efeito, né? Às vezes a gente consegue, mais ou menos, aí depende da situação, né?
Nosso tempo é curto, eu gostaria de saber, num momento, qual é a imersão que o prende, né? algum novo mergulho, já em preparação para um novo livro, ou ainda está lambendo a última cria, digamos?
Não, eu já comecei, né? Já comecei, porque eu tinha o Senhor do Lado Esquerdo, e até porque teve essa interrupção com o tema árabe do Enigma de Kafka, mas o Senhor do Lado Esquerdo, ele faz parte de um projeto que eu imaginei em 99, quando eu publiquei O Trono da Rainha Ginga. Eu queria fazer um romance policial para cada século da história do Rio de Janeiro, para fazer um painel da história do Rio de Janeiro, ficcional, mitológico, né, pegando os aspectos míticos da cidade, mas um em cada século. Então, Rainha Ginga era o século XVII, o Senhor do Lado Esquerdo, o século XX. Eu agora vou continuar. Não sei se eu vou fazer todos em sequência, mas pelo menos o próximo vai ser o do século XVI. Então eu estou estudando justamente a história, já estudei até bastante, né? A história do Rio de Janeiro do século XVI e já comecei a escrever. Eu devo ter escrito já aí uns 10% do livro. Vai se chamar A Primeira História do Mundo. E é um romance também dessa linha, que tem um apelo policial também, existe um crime. Partir de um crime real que aconteceu na cidade, o primeiro assassinato que aconteceu no Rio de Janeiro, 1567, o primeiro assassinato que a gente tem documentado, né? Então eu recriei, né? Se sabe muito pouco, né, sobre o crime, mas eu recriei esse crime e com o pretexto para fazer uma viagem nessa época aí da história do Brasil, que eu acho talvez a mais fascinante de todas, né? O século XVI.
Sem dúvida. E o primeiro assassinato documentado não deve ser o primeiro ocorrido, evidentemente.
É provável.
Muito obrigada, hein?
Eu que agradeço.
Obrigado, Alberto Musso. Um abraço.
Obrigado, tchau. Um abraço a você também.
Acabamos de conversar com o escritor carioca Alberto Musso, cujo último livro se intitula O Senhor do Lado Esquerdo. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota. Técnica, André Menezes.